Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Derby da Invicta este sábado no Dragão. No domingo, Benfica joga em Moreira de Cónegos. Segunda-feira, o líder Sporting recebe a equipa sensação do campeonato. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo derby, este sábado, a partir das 20h30 da noite. Um Porto sem qualquer espaço de manobra no duelo da Invicta perante o Boa Vista. Isto porque o Porto tem 8 pontos de desvantagem para o líder Sporting e, João Nuno Coelho, o Porto já não pode escorregar mais.
É isso mesmo. Antes de tudo, boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos seguem. O Porto realmente não tem qualquer margem de manobra. Está a 8 pontos do Sporting e recebe os Leões daqui a 2 semanas. Portanto, é fundamental, pelo menos, manter esta diferença para depois ter a possibilidade de reduzi-la e colocar alguma pressão sobre o Sporting. Um Porto que empatou os últimos 3 jogos, 2 para o campeonato, no Jamor e em Braga, repetindo depois um empate em Braga, na passada quarta-feira, e um Porto também que está revoltado com as arbitragens, poderá fazer disso um combustível extra, digamos assim, para a recepção ao Boa Vista, até porque sabe que na jornada seguinte vai à Madeira, enquanto o Sporting recebe o Portimonense. Portanto, mais uma vez, o tal jogo, o clássico do Dragão com o Sporting, no horizonte, e o Porto a ter que, no fundo, gerir uma situação mais complicada do que o Sporting em termos de calendário, porque na quarta-feira que vem recebe a Juventus para a Liga dos Campeões. Os portistas têm sentido muita falta de uma das suas armas mais poderosas em termos ofensivos, as bolas paradas. Eu relembro que o Porto tem 6 golos marcados desta forma, não contando os penaltis, mas 3 deles aconteceram até à 4ª jornada do campeonato, quando ainda tinham Alex Telles. Desde aí, apenas 3 tentos obtidos na sequência de bola parada. Portanto, apesar de não se ter notado imediatamente a falta de Alex Telles, neste momento, realmente, essa é uma das peças principais do Porto em termos de alternativas para chegar ao golo. E sabemos muito bem que nas épocas anteriores com o Sérgio Conceição, essa foi uma forma, digamos que, prioritária do Porto resolver os seus problemas ofensivos.
Um Porto que não tem tido Otávio.
Esse é outro problema. Otávio realmente faz muita falta. Já tínhamos chamado a atenção para a importância do médio na manobra do Porto, tanto em termos ofensivos como defensivos. É daqueles médios completos que assegura as 2 dimensões, digamos assim, à equipa. E se repararmos, desde que Otávio primeiro teve a Covid e depois se lesionou, o Porto empatou com o Benfica, perdeu com o Sporting para a Taça da Liga e teve 3 empates com Braga, 2 vezes, e com a Bessade. Nos 2 jogos em que participou, o Porto ganhou em Faro e venceu também o Gil Vicente em Barcelos para a Taça. Portanto, tem coincidido muito com a presença de Otávio, as vitórias do Porto e resultados menos positivos quando não está Otávio, que tem 3 assistências, 2 golos e ainda mais 4 participações decisivas em golo. Ou seja, no campeonato é responsável, de uma forma mais direta ou indireta, por 10 golos do Porto e, portanto, é uma figura incontornável e há uma grande ansiedade por parte dos adeptos e imagino também por parte de Sérgio Conceição que o pequeno médio volte à equipa, mesmo que tenha neste momento uma figura importante, Taremi. Taremi, que é já o melhor marcador do Porto, a par de Sérgio Oliveira, tanto no campeonato com 8 golos, como no conjunto da temporada com 13. O iraniano tem ainda influência em 3 golos como assistente no campeonato, portanto também tem um peso importante na contabilidade portista e tem outro aspecto de destacar. Ele não foi titular desde o início da temporada, mas nos últimos 11 jogos marcou 10 golos e, portanto, tem sido a grande figura e para muitos faz já recordar os números de Jackson Martínez e, portanto, os adeptos do Porto estão cada vez mais rendidos ao iraniano.
Mas terá, em princípio, duas baixas, Luís Dias e Mateus Uribe, que foram expulsos no jogo da Taça em Braga.
Sim, exatamente. E se a isso acrescentarmos ainda as incertezas acerca da utilização de Otávio, são realmente dados importantes e que obrigarão o Porto a recorrer a outros jogadores, nomeadamente, por exemplo, a Fábio Vieira, quem sabe, eventualmente, e a Corona, que esteve afastado por uma questão disciplinar e que está também na iminência de ficar afastado se vir um amarelo. A grande questão é, mais uma vez, no horizonte, o tal jogo com o Sporting. Sérgio Conceição vai ter que gerir a equipa, mas quem quer estar nas frentes todas tem que saber lidar com isso.
E pelo meio há ainda um jogo com o Marítimo antes desse duelo no Dragão, a frente ao Sporting. Este Porto Boa Vista marca também o regresso de Jesualdo Ferreira ao Dragão.
Exatamente. Jesualdo, o único treinador tricampeão no Porto, portanto é uma figura muito, muito grata no Dragão. Ele que não está a ser muito feliz no Boa Vista para já. Em 9 jogos apenas venceu 1. Tem o Boa Vista no antepenúltimo lugar, apenas 1 ponto acima da última posição. Portanto, um Boa Vista que está a sentir grandes dificuldades e neste momento é a equipa com menos vitórias do campeonato. Apenas 2, o que não deixa de ser preocupante. Apesar disso, o Boa Vista está melhor fora de casa do que em casa. Apesar de tudo, só perdeu 2 vezes fora. Tem 6 empates, portanto tem empatado muitas vezes fora de casa e 1 vitória. E marcou quase o dobro dos golos, 11 contra 6 marcados em casa. Portanto, o Porto terá que ter cuidado. No entanto, deve-se lembrar que o Boa Vista, com este registo razoável fora de casa, ainda não jogou em casa dos 4 primeiros. Portanto, provavelmente grandes dificuldades para os boavisteiros, que ainda por cima o seu histórico recente do Dragão é muito fraco. 5 jogos, 5 derrotas e com 15 golos sofridos e apenas 1 marcado.
João, vamos às probabilidades para este derby da Cidade Invicta.
80% de probabilidades para a vitória portista, 15% para o empate, apenas 5% para os boavisteiros.
No domingo, e também com relato na TSF, a partir das 8:15 da noite, o Moreirense-Benfica, o Benfica que voltou a vencer 2 jogos consecutivos um mês depois, novamente aproveitando uma ronda da Taça de Portugal, mas no campeonato não conseguiu ainda 2 triunfos seguidos em 2021, João Nuno Coelho.
Sim, muito frágil este Benfica, seja por causa da Covid, ou seja, por causa de outra coisa qualquer, mas a verdade é que o histórico recente do Benfica é absolutamente preocupante no campeonato. Só uma vitória em 5 encontros. E a Águia já não vence fora de casa há 3 jornadas, algo muito pouco habitual no Benfica, nomeadamente no Benfica da segunda década do século XXI, em que foi dominante durante muitos anos e foi 5 vezes campeão. É verdade que 2 dos últimos jogos fora de casa foram no Dragão, em Alvalade, mas o atual registro forasteiro do Benfica é realmente dos piores dos últimos anos. Se fizéssemos uma classificação só com jogos fora, o Benfica estaria em 7º lugar da classificação. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Além disso, a equipa de Jorge Jesus apenas marcou 4 golos nos últimos 5 jogos de campeonato. Pensei que se vingou na Bessade e no Estoril, marcando 3 golos a cada uma destas equipas, mas realmente a equipa tem apresentado problemas ofensivos e também defensivos. Nem sequer se pode dizer que o problema do Benfica esteja apenas num dos aspectos. É realmente um problema global e nem se pode queixar nestes últimos jogos do Darwin, que nos últimos 8 golos do Benfica marcou 4 e tornou-se o melhor marcador da temporada do Benfica, com 12 golos.
Quanto ao Moreirense, em pezinhos de lã, a equipa de Moreira de Cónegos está a ficar longe da zona perigosa da classificação.
É verdade, é que o Moreirense começou a época de uma forma muito turbulenta, com a saída do Ricardo Soares, depois a entrada do César Peixoto, que também saiu passado 2 ou 3 jornadas, mas a verdade é que, sem se dar muito por ele, o Moreirense tem já tem já 24 pontos, está no 8º lugar, a 10 pontos acima da linha d'água. Ou seja, está bastante descansado. Também tem contribuído bastante a entrada positiva de Vasco Seabra, que leva neste momento 3 vitórias, uma derrota e um empate. Portanto, muito positivo. E as 2 vitórias seguidas nos últimos 2 jogos, em Famalicão e em Faro, deram esta tranquilidade ao Moreirense, que tem esse registro curioso de 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Portanto, está com um saldo praticamente nulo em termos de vitórias, derrotas e empates, e dá-lhe uma certa tranquilidade. Não tem sido uma equipa particularmente forte em casa, aliás, na condição de visitado. Já não vence desde 29 de dezembro, 1-0 ao Santa Clara, com, como eu dizia, com Vasco Seabra, a equipa melhorou bastante. Entretanto, descobriu um goleador do extremo brasileiro, Ian Mateus, que marcou 2 golos nos últimos 2 jogos, portanto, teve importante nas vitórias em Faro e em Famalicão. Tem um total de 3 golos do campeonato e note-se que depois da saída de Fábio Abreu, o melhor marcador da equipa era Steven Vitória, um defesa central, que está neste momento afastado. Aliás, há vários jogadores que não podem jogar contra o Benfica e que serão baixas de peso, mas dizia eu que realmente o Ian Mateus é agora o goleador principal desta equipa do Moreirense.
É importante, no entanto, sublinhar que o Benfica nunca perdeu em Moreira de Cónegos para o campeonato. O estádio Joaquim Almeida Freitas em Moreira de Cónegos dá sorte ao Benfica.
Sim, mais do que nunca ter perdido, nunca perdeu pontos. Foram 10 jogos, 10 vitórias. O único empate que o Benfica tem em 14 jogos disputados no estádio Moreirense nem sequer foi para o campeonato, foi para a Taça da Liga. Portanto, um excelente registo em termos de histórico de confrontos, que torna o Benfica muito favorito para esta visita a Moreira de Cónegos.
Probabilidades para o Moreirense-Benfica?
Lá está, 70% para o Benfica, 20% para o empate, apenas 10% para os Cónegos.
Na segunda-feira é a vez do líder Sporting entrar em campo, recebe o Passos de Ferreira a partir das 8:15 da noite. É claramente o jogo da jornada, não só porque envolve o líder do campeonato, mas porque este defronta o 5º classificado e a grande revelação deste campeonato, João Nuno Coelho, o Passos de Ferreira.
É exatamente isso, o jogo mais aguardado, um jogo que promete muito, também em qualidade, porque o Passos Ferreira não é equipa para jogar apenas em contra-ataque. Gosta de ter a bola, tem aqueles médios, Eustáquio, o Bruno...
Bruno Costa.
O Bruno Costa, que veio do Porto, Luís Carlos, já com muita experiência. Uhum. É uma belíssima equipa e o Sporting de Ruben Amorim vai, com certeza, ter dificuldades para vencer este Passos, apesar de continuar fortíssimo. O Sporting mostrou, nomeadamente em termos mentais, em termos morais, uma grande capacidade, mais uma vez, perante o Gil. Eu relembro que o Gil já tinha criado grandes dificuldades ao Sporting no jogo da primeira jornada, mas que aconteceu um pouco mais tarde, também estando a vencer em Alvalade, até ao minuto 83. Novamente ao minuto 83, o Sporting conseguiu o empate frente ao Gil Vicente e depois dar a volta ao resultado. Desta vez, recorrendo às bolas paradas ofensivas. Os golos surgiram, os 2 golos da reviravolta, na sequência de jogadas de bola parada. O Sporting só tinha 2 golos marcados desta forma, excluindo os penaltis, e agora só numa partida marcou tantos quanto os que tinha marcado antes. O que demonstra também a importância do trabalho de laboratório, digamos assim, que não estava a aparecer e que apareceu no momento mais importante com os 2 golos de Coates. Eu lembro que este Sporting, que tem 8 pontos de avanço sobre o Porto e 11 sobre Braga e Benfica, tem apenas o 3º valor de mercado de plantel do Campeonato Português, cerca de 168 milhões de euros, e está, neste momento, a dar um chocolate, como se costuma dizer na gíria do futebol, tanto ao Porto, que tem 260 milhões de valor de mercado, e ao Benfica, com quase 300 milhões. É um Sporting que tem apenas 3 empates em 18 jornadas, é só a 4ª vez no século XXI, ou antes, para ser mais exato, depois de 2002, quando o Sporting foi campeão com o Bologna, é apenas a 4ª vez que o Sporting tem uma série de 18 jornadas seguidas sem perder. A primeira vez depois de ser campeão foi em 2003-2004 com Fernando Santos. depois em 2006-2007 com Paulo Bento e em 2017-2018 com Jorge Jesus. Em todos estes casos, conseguiu estar 18 jornadas sem perder. No caso de Jorge Jesus, 17-18, até esteve 20 jornadas sem perder, as 20 primeiras jornadas do campeonato. E mesmo assim não foi campeão em nenhuma destas situações. No caso de Jorge Jesus, só perdeu à 21ª jornada, mas depois perdeu 4 vezes até o final do campeonato e foi ultrapassado pelo Porto, que foi campeão nessa altura e que esteve, primeiro ano de Sérgio Conceição, se bem se lembram, esteve 26 jogos sem perder. Portanto, o Sporting já fez, em termos recentes, tanto como fez agora, só que os adversários é que foram mais fortes. Veremos agora o que é que vai acontecer, mas de uma coisa podemos ter a certeza. Nunca na história do Campeonato Português, uma equipa que chegou ao início da segunda volta com 8 pontos de avanço, perdeu o campeonato.
Ainda falta desbravar muito caminho. Há praticamente meia floresta para chegarmos ao final da competição, mas podemos dizer que até agora o Leão é o rei da selva.
É absolutamente o rei da selva. É um Sporting que, além do mais, tem a vantagem de estar agora em apenas uma competição. Portanto, até ao final do campeonato vai poder sempre preparar os jogos semana a semana, o que é uma vantagem clara. Diria que a maior preocupação dos adeptos do Sporting poderá estar focada no facto do Sporting ainda ter que ir a Braga, ao Dragão, primeiro ao Dragão, depois a Braga, e à Luz. Portanto, vai à casa dos 3 concorrentes diretos. Só que também sabemos que o fator casa, em tempo de pandemia, sem público nos estádios, não é tão decisivo. Agora não deixa de haver expectativa nesses confrontos e já agora, começando esta segunda-feira, porque vai receber o 5º classificado, o Paços de Ferreira.
Sporting que joga só campeonato e essa é também uma vantagem para a equipa de Ruben Amorim quando comparado com aquilo que é o calendário dos rivais Porto, Benfica e Sporting de Braga. E o que dizer deste Paços de Ferreira liderado por Pepa?
Há que dizer bem. Nota que esta equipa do Paços de Ferreira, em termos da primeira volta de campeonato, fez o seu melhor desempenho de sempre, conseguiu o seu melhor desempenho de sempre. Nem quando ficou em terceiro lugar em 2012-2013, com Paulo Fonseca, conseguiu tantos pontos como os que tem agora no mesmo período. Neste momento tem 35 pontos, como Paulo Fonseca tinha 34. Portanto, logo aí se percebe a importância de Pepa e, obviamente, da estrutura e dos jogadores neste feito prajado do Paços Ferreira. Ainda por cima, batendo tudo que é recordes, maior número de vitórias na sua história em 18 jogos, 10 vitórias, é impressionante, maior número de pontos, 35, e maior número de golos marcados, 26. E já agora também com o recorde da casa, digamos assim, em Paços Ferreira, nunca uma equipa tinha conseguido vencer 6 jogos consecutivos, antes do empate com o Portimonense na última jornada. E, portanto, como o Paços já venceu o Porto e o Braga em casa, perdeu na Luz, já nos descontos, e tendo criado mais ocasiões do que o próprio adversário, só o Sporting até agora é que venceu com clareza o Paços Ferreira por 2-0 na primeira volta na capital do móvel. E, portanto, para uma equipa que tem apenas menos 3 pontos, aliás, menos 2 pontos que o Braga e Benfica, e menos 5 que o Futebol Clube do Porto, pouco se poderia pedir mais. Tudo que vier é por acréscimo neste momento para a equipa do Paços Ferreira. E já agora dizer também que é uma equipa muito equilibrada. Tem 20 pontos conquistados em casa, 15 pontos conquistados fora. Fora de casa tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E, portanto, é uma equipa que já não nos pode surpreender muito mais. E, portanto, o Sporting tem que estar preparado para defrontar um Paços de grande qualidade, o Paços que se acautela com os últimos minutos. É que este Sporting, e vamos fazendo aqui a contabilidade semana a semana, não para de marcar nos últimos minutos, também demonstrando essa tal frescura física e mental. E, no caso do jogo contra o Gil Vicente, foi a terceira vez que ganhou um jogo nos descontos e, em termos dos últimos 15 minutos, já leva qualquer coisa como 15 pontos conquistados nos últimos 15 minutos de jogos, o que é absolutamente decisivo, ou tem sido absolutamente decisivo, para os 8 pontos de vantagem que tem neste momento sobre o segundo classificado.
É um Sporting que tem rido por último e ri melhor, pelo
Sim,
menos até agora, não é?
Claramente, claramente. Já agora dizer também que, nos últimos 5 jogos em casa, o Sporting venceu o Paços de Ferreira.
Probabilidades para o Sporting Paços de Ferreira?
65% de probabilidades para o Sporting, 25% para o empate, 10% para a revelação Paços de Ferreira.
E, João, vamos agora ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para esta jornada.
Ora, vamos fazer isso. Sexta-feira, hoje, portanto, às 20h30, Famalicão recebe a Bessade, 35% para o Famalicão, 35% para o empate e 30% para a Bessade. Amanhã, começamos às 15h30 com o Nacional Farense, equipa da Madeira, com 40% de probabilidades de vencer, 30% para o empate e para a vitória dos Algarvios. Às 18 horas temos um Vitória de Guimarães-Rio Ave, 45% de probabilidades para os vitorianos, 30% para o empate, 25% para o Rio Ave. E às 20h30 o Porto-Boa Vista, o derby da Invicta, com 80% para os azuis e brancos, 15% para o empate e 5% para os achadrezados. Entramos no dia de domingo com o Portimonense-Gil Vicente. Os Algarvios têm 40% de probabilidades de vencer, 30% para o empate e para a vitória dos minhotos. Às 17h30 de domingo, o Santa Clara-Braga, 25% para o Santa Clara, 25% também para o empate e 50% para os minhotos. Às 20h15, o domingo fecha com o Moreirense-Benfica, 10% para a equipa de Moreira de Cónegos, 20% para o empate, 70% para o Benfica. E já na segunda-feira, o tal jogo da jornada, Sporting Paços de Ferreira, 65% para os da casa, 25% para o empate, 10% para os visitantes. E a fechar a jornada na terça-feira, às 17h45, Tondela Marítimo, Beirões com 45% de probabilidades de vencer, 30% para o empate e 25% para os da Madeira.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Estamos combinados.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. E até a próxima.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.